Boa noite a todos. Declaro aberta esta sessão ordinária aos 14 dias do mês de março de 2016. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Muito boa noite a todos. Ata número 6 de 2016.
Perdão, a leitura da ata.
Ata número 6 de 2016, aos 7 dias do mês de março de 2016.
Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Mensagem número 9 de 2016, Arambaré, 10 de março de 2016. A sua excelência, senhora Marisete Medeiros Dias, presidente da Câmara Legislativa Municipal de Arambaré. Senhora presidente, senhores vereadores, assunto. Resposta do requerimento número 45 de 2015, do senhor vereador Rui Carlos Pires Pereira, que solicita informações sobre a retirada de lixo na localidade de Capão Grande. Resposta na mesma semana foi feita a retirada de lixo. Sensuosamente, Rosalena Maria Becker Scher, prefeita municipal. Mensagem número 10 de 2016, Arambaré, 10 de março de 2016. Senhora Marisete Medeiros Dias, presidente da Câmara Legislativa Municipal. Senhora presidente, senhores vereadores. Assunto. Resposta do requerimento número 48 de 2015, do senhor vereador Gledson Nunes Silveira, solicitando informações sobre recuperação da orla da praia. A resposta: a praia está se recompondo naturalmente e a recuperação está sendo feita aos poucos. Atenciosamente, Joselena Maria Becker Scher, prefeita municipal. Mensagem número 8 de 2016, Arambaré, 8 de março de 2016. Sua excelência, senhora Marisete Medeiros Dias, presidente da Câmara Municipal de Arambaré. Senhora presidente, senhores vereadores, o assunto resposta do requerimento número 6 de 2016, do senhor vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Marisete Medeiros Dias, Sandro da Silva Strop e Leandro Uchimego. Solicita ao executivo informações quanto à execução do programa PEMAC. E segue em anexo a resposta. Eu vou ler a resposta aqui, eu já visto que não vai se estender muito, só para deixar ciente, depois, se algum dos colegas quiser a cópia, fica à disposição. A resposta da senhora Dorcita Cheto, secretária municipal da Saúde. Em resposta sobre informações do repasse dos pagamentos do PEMAC, o motivo de não estar havendo repasse dos pagamentos do programa é que o governo federal não repassa desde novembro de 2014 os recursos. Realizamos a adesão no terceiro ciclo, no final de 2015. Estamos no aguardo dos repasses. Renovo os votos de estima e consideração, atenciosamente, Dorcita Cheto, secretária municipal. Mensagem número 11, 2016, Arambaré, 10 de março de 2016, senhora Marisete Medeiros Dias, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhores vereadores. O assunto é a resposta do requerimento número 16 de 2016, do vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Marisete Medeiros Dias, Sandro Strop e Leandro Hugo Chimeigo. Solicita ao Executivo informações da data de repasse do prédio da Brigada Militar. E a resposta: não há data definitiva. A administração aguarda a agenda da Secretaria de Segurança do Estado. Atenciosamente, Joselena Maria Becker Scher, prefeita municipal. Seriam essas as correspondências para o dia de hoje.
Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das indicações, solicitações de informações e requerimentos.
Solicitação de informações número 20 de 2016, senhora presidente. Os vereadores abaixo firmados, após a apreciação desta em plenário, vêm solicitar informações ao gabinete da prefeita municipal de Arambaré, como segue. Qual a atual composição do conselho do Fundeb? Arambaré, 14 de março de 2016. Assina os vereadores Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Leandro Uchimego, Marisete Medeiros e Sandro Gil da Silva Strop.
Coloque em discussão a solicitação de informação. Com a palavra os autores. Vereador Gerson.
É bem simples aqui. É só qual é a composição do Conselho do Fundeb, que nós queremos saber, dos repasses. A informação que se tem aqui está sobrando dinheiro, mas... Então, nós queremos, depois de saber quem é o Conselho, para nós pedir informações para ele a questão do, dos repasses. Presidente.
Vereador Joel.
Eu só queria fazer, eu não tenho nada contra a solicitação de informações. Eu gostaria de fazer um reparo aqui, que tem aqui os vereadores que solicitaram, e dentro eles está o vereador Gledson Nunes Silveira, e aqui consta como vereador do PDT, e ele se desfiliou do partido, então eu acho que não é válido ele continuar usando essa denominação de vereador do PDT.
Porque tem uma ofensa.
Vereador Gledson.
É, o vereador Gerson, o Joel tem razão, tem que tirar. Agora eu sou vereador do PSDB. Graças a Deus.
Será trocada, então. Isso foi provavelmente um erro aqui de impresso. Trocar, viu, Suelen? Vereador Gledson, pro PSDB. Eu? Vereador Leandro.
Meu, boa noite. Eu gostaria de me expressar também em relação ao pedido. E nada mais é que uma ferramenta que nós, né, temos disponíveis, e nós estamos fazendo vários levantamentos a fim de poder sanar as dúvidas das pessoas que chegam até a gente. Então, como essa ferramenta está sendo a mais adequada hoje, pela obrigatoriedade da resposta, então nós estamos fazendo o uso dela, e assim será sempre. E quanto ao partido também, hoje à tarde eu acabei de levar o meu ofício de desfiliação do PT, e também pode retirar a minha sigla. Por enquanto, ainda não estou filiado em nenhum partido. Muito obrigado.
Coloque em votação, então, o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Requerimento número 7 de 2016, senhor presidente. Os vereadores abaixo firmados vêm requerer à mesa diretora, após aprovação deste em plenário, que envie correspondência à diretoria da APAE Camaquã, solicitando as informações em relação ao convênio da mesma com o município de Arambaré, como seguem: quantos alunos de Arambaré são atendidos pela APAE? Quais são os profissionais envolvidos no atendimento das necessidades dos mesmos? Qual o custo mensal para esse atendimento? Arambaré, 14 de março de 2016. Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Leandro Hugo Schmegel, Marisete Medeiros Dias, Sandro Gil da Silva Estrop são os vereadores que assinam esse requerimento número 7.
Com a palavra, os autores. Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores colegas e demais aqui presentes, cidadãs e cidadãos, nós estamos também fazendo esse pedido aqui, é um requerimento também, que é praticamente a mesma coisa que a solicitação, né? Algumas diferenças jurídicas, mas é uma ferramenta de nosso uso também, porque nós temos aqui um movimento no município que a ideia sempre é melhorar o atendimento. E nós queremos também fazer essa comparação do atendimento que estava sendo, até hoje, promovido aos nossos alunos que precisam, né, têm as necessidades, em Camaquã. Então, nada mais é do que uma elucidação dos fatos todos, para nós podermos depois analisar o que vem por diante que a gente está sabendo. E é uma coisa tranquila, eu acho que nós temos que fazer vasculhar todos os meandros dessas parcerias, que é para nós poder fazer alguma atitude com o pé no chão mais adiante e poder fazer alguma coisa melhor para a comunidade. Tomara que assim seja. Obrigado.
Vereadora Márcia.
Boa noite a todos. Eu fui procurada por uma mãe bastante preocupada com a situação. O filho ele era usuário do atendimento da PAI. E nesse momento ele está desassistido, parece que foi rompido o convênio, alguma coisa assim. Eu também não assinei com os colegas vereadores aqui, mas também coloco em questão algumas coisas que me foram colocadas. Né? O filho não está tendo atendimento, né, pela PAI, parece por rompimento de convênio. Isso foi me passado pela mãe. E parece que está tramitando aqui na casa alguma coisa de um centro de atendimento aqui municipal às pessoas com necessidade. Ainda não tem nada. Foi que me passaram que eles fizeram uma reunião com os pais, né, que estava em andamento um centro de atendimento. Mas assim, ó, não sei do que se trata, mas eu acho que nesse entremeio de um rompimento de um contrato até a apresentação de um atendimento, eu acho que as crianças não podem ficar desamparadas, né? Se realmente esse convênio foi rompido, é interessante que ele fosse restabelecido, né, até que, né, tivesse uma outra forma, até para que muitos fazem atendimento de fisioterapia e outras coisas lá na PAI e já tem um longo tempo já que são usuários do sistema da PAI lá. Então eu não sei como está tramitando isso aí, mas é importante que, né, seja feita uma vinculação novamente. Não sei se realmente foi rompido o convênio. Aqui no questionamento está sendo bastante importante. Mas também gostaria de fazer parte desse debate, desse diálogo aqui, porque também fui solicitada nessa demanda aqui. Então, é uma preocupação que eu também vou me enganjar. Obrigada, presidente.
Vereador Joel.
Eu realmente não sei se foi rompido o convênio, mas hoje pela manhã teve uma reunião com as famílias que estavam ou estão sendo atendidas pela PAI sobre esse novo procedimento. Vai vir para essa casa também um projeto que vai substituir esse atendimento da PAI. Vai ser feito aqui dentro do município mesmo. E quando vier para essa casa, o pessoal que está envolvido vai vir aqui explicar o projeto e transferir todas as informações que os vereadores queiram saber sobre o projeto para tomar uma atitude em relação a esse projeto.
Presidente. Vereador Gerson.
Bom, isso aqui, eu hoje fui chamado por uma senhora mãe de um menino que é atendido pela PAI, assim como outras já me... E estão preocupados, porque quem sabe o serviço que a PAI presta, não precisa dizer mais nada aqui. E a outra situação que se ouve aqui, e que vocês todos ouvem aí, da crise do município, quanto vai custar isso para o município? E o atendimento vai ser igual? Com certeza não estou aqui prejulgando ninguém que vai atender. E vocês sabem que aqui se fala na crise, que a crise só olha no posto de saúde, que só se pode adoecer depois das 5 da tarde. Aí estão propondo para atender as crianças aqui. Então, todos que nos procuraram estão preocupados com isso. E aí a gente fica perguntando, onde está a crise? Quanto vai custar isso? Então, esse, aí daqui a pouco tem outro projeto aqui que vocês vão também, que está em discussão aqui, que vocês vão ver. Então, essa é a situação do nosso município, que dá para dizer bem assim, a falsidade da administração que está acontecendo, nesse sentido. Então, por isso nós estamos perguntando aqui para a PAI, estamos oficializando, para eles nos dizer o quanto custa, qual é os atendimentos que as nossas crianças necessitam lá, para saber o que, que vai acontecer aqui. Pelo que se sabe, já está alugado um prédio. O primeiro telefonema que eu dei para a PAI, salário em R$4.000, R$4.500 por mês. Quanto é o aluguel de um prédio que dizem que está alugado para ser feito esse serviço? e os profissionais para atender as crianças. Então por isso que é bom que vocês continuem acompanhando para vocês saber. Se realmente for beneficiado, for bom para as crianças, é esse o nosso objetivo. Mas, e aí? Então, por isso nós vamos aguardar aqui essa resposta da PAI para nós saber em que caminho vamos tomar. Porque nós aqui, eu sempre digo para as pessoas, às vezes vocês que eu digo, o povo, se queixam dos nós políticos, eu não tiro razão, que a gente sabe que é das coisas, mas também tem que saber de qual é a nossa competência, coisas que a gente pode permitir ou não. Se vir o projeto para cá, como citou ali o vereador, aí nós podemos discutir se vamos aprovar ou não. É isso que nós podemos fazer. Por isso que nós estamos aqui solicitando essas informações. Quanto custa? Qual é os profissionais que atendem as crianças? Será que vão ser atendidos adequadamente? Então, essa é a nossa questão. Então, por isso que vocês têm que continuar acompanhando.
Vereador Gledson.
Então, vereador Gledson, vereador do PSDB, já estou comunicando, né, oficialmente à mesa diretora e demais colegas. E gostaria, senhora presidente, que registrasse isso em ata. Quero deixar claro que é uma questão lógica aí, a questão de custo-benefício. Quais são o vereador Gerson falou com propriedade, quais são as especialidades que atendem lá em Camaquã, a quantidade de especialidades num custo. E qual será a proposta para a Prefeitura de Aramaré, por quais especialidades e qual este custo? E é simples, é questão de custo-benefício. O que for bom para a nossa população, nós aprovamos. Só espero que o vereador Joel nos traga mais informações, mais detalhadas, para que antes de chegar esse projeto, ao embate aí, daqui a um pouco não criar uma expectativa frustrada numa coisa mal arranjada, um projeto mal arranjado, porque é fundamental para a nossa população ver o custo-benefício.
Vereador Rui.
Também gostaria de manifestar a respeito desse projeto que está para vir para a casa, né? Até porque o pai sempre fez um bom trabalho, né? Um bom atendimento das pessoas que chegam até lá com o filho. E, de repente, pode ocorrer de ser mais viável.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores, eu também, a gente acha que todos aqui comungam da mesma opinião, do mesmo sentido de vontade de melhorar, que a assistência das crianças e dos jovens que necessitam da PAI, que tenham, se for o caso, de ser instalado no nosso município, que seja no mínimo igual ou melhor do que o atendimento da PAI. Então, por isso a nossa preocupação. Eu acho que isso aí também é a vontade do executivo. Natural que nós pensemos todos assim. Mas o que acontece? Sinalizou já com esse intervalo, se a preocupação maior são as crianças e os jovens, né? E por consequência a assistência aos pais, aos familiares também, né? Já começou, então, uma dúvida plantada nesse caso, porque ficaram desassistidos. Se a preocupação maior são as crianças, então, em primeiro lugar, teria que ser mantido e feito o que tem que fazer, passar por aqui. Aí sim, vamos ver a maneira, então, das crianças não perder um dia de assistência. Esse é, então, já começa a dúvida. E nós estamos aqui não para trancar nada, não para dificultar nada. Eu sempre digo isso. Embora muitos comentários sejam plantados na rua, que os vereadores têm problemas pessoais, têm tranco, isso e aquilo. Isso não é verdade. Quem acompanha aqui sabe disso. E nós estamos aqui para tentar fazer o melhor possível sempre. Então, existem, isso é uma coisa muito séria, são projetos. A sala tem que ser padrão do MEC. Os profissionais... Se a sala for separada de uma estrutura de uma escola municipal, muda totalmente o tipo de profissionais, a qualificação tem que ser maior, então a estrutura tem que ser diferente. Isso está no site do MEC, a gente vai estudar, a gente estuda e olha. Claro que a gente quer, a gente não quer dificultar, só assim, ó, nós queremos que seja igual ou melhor que a PAI. Essa é a nossa vontade, então vou deixar bem claro isso aí. E já começando assim a sinalizar que as crianças não poderiam estar desassistidas. Né? A gente até quer saber isso aí também. Não está aqui especificamente, presidente, nesse requerimento, sobre esse intervalo que ficou desassistido. Mas eu acho que, né, tenho certeza que a administração vai mandar essas respostas tão breve, já porque a gente tem que começar a discutir esse projeto que vai entrar na casa. Obrigado.
Vereador Joel.
Eu tentei, não sei se eu falo baixo, tentei colocar a situação que está hoje, mas não adianta. O que eu disse? Foi feito hoje reunião com as famílias interessadas. Que vai ser feita uma reunião nessa casa com as pessoas envolvidas para explicar, justificar todos os pontos do projeto. Aí o vereador diz que não pressupõe nada, mas vocês veem a falsidade da administração. Tá. O outro diz que se vier uma coisa mal arranjada... Se eu disse que vai ser feita uma reunião com os vereadores, com as pessoas envolvidas, aí já pressupõe tudo. Então é uma coisa assim difícil de se discutir nessa casa. Porque tu coloca aqui que foi feita a reunião com as famílias, vai ser feita com os vereadores, vai explicar o projeto, aí diz que... vocês veem a falsidade da administração. E nem se sabe... Eu falei que eu não sabia se foi feito esse intervalo, não foi feita a renovação, se as crianças não estão sendo levadas para a PAI, eu não sei. Mas já se colocou isso aqui como está acontecendo. Sabem mais do que eu. É difícil.
Vereadora Márcia.
Já faz bastante tempo que esse convênio é estabelecido com o município de Arambaré. E a gente sabe que ao longo de muitos anos a PAI foi se aperfeiçoando lá em Camaquã. Hoje ela está num top de linha, bastante evoluído, né? E vários investimentos têm sido feitos, né? E a gente sabe que me passaram que os alunos estão desassistidos. E isso que foi que me passaram, né? Eu até quero me inteirar, porque me passaram hoje à tarde, não tive tempo de saber muito a respeito, que estão desassistidos. Essa é a preocupação, né? A eles não ficar desassistidos até que seja estruturado. A gente não sabe o que está vindo, o que vai ser apresentado. Foi o que eu falei para essa mãe, olha, eu não tenho conhecimento do que vai ser apresentado, não sei ainda. Mas a gente sabe que lá em Camaquã tem... Além do corpo clínico, que é neuro, fisioterapeuta, professor de diversas áreas, né? Professor de educação física, de artes e outras terapias. Tem piscina térmica, ecoterapia. Isso não é uma coisa muito difícil, mas não no espaço que está sendo proposto ali, que parece que é o
antigo Mercado Pinho.
Exatamente. Então, assim, ó... a estrutura é muito, muito pequena para comportar, né, essas atividades. Mas eu vejo a grande preocupação hoje é a desassistência desses alunos. A gente sabe que hoje vários, a inclusão hoje está colocando dentro da sala de aula normal, né, vários alunos, né, mas a gente sabe que tem muitos que não têm condições e não vão, né, para a sala de aula normal. Então, essa é uma preocupação bastante grande, né? Que eles não fiquem desassistidos durante a apresentação do projeto, votação do projeto, estruturação, até porque eu, particularmente, não sei o que vai ser apresentado. Esse é o pedido, que pelo menos não fiquem desassistidos.
Vereador Gerson.
Bom, quando eu referi à falsidade, vou repetir, é pela situação que diz aqui, que se ouve, e vocês ouvem sempre, falam em crise. Essa que eu estou me referindo. Fala na crise, fala que vai fazer reunião, mas já estão fazendo, adequando o prédio, sem nem vir o projeto para cá.
A gente só está sabendo aí a reunião hoje com as mães, e elas, algumas nos procuraram e preocupadas com a situação. Aí depois é que vai vir o projeto para cá. E já estão lá reformando um prédio que não é da prefeitura, que vai ser alugado. Quanto vai custar isso? Essa é a questão que tem que se colocar aqui. Aí depois vem para cá nos dar explicação com o projeto, depois já está pronto. E aí? E a crise? Quanto vai custar isso?
Vereador Gledson.
Quando eu falei um projeto mal arranjado, é que eu, né, vou deixar bem claro, um projeto mal elaborado. Porque a vereadora Márcia falou ali, na quantidade de especialidades, nós conversamos com algumas mães aí que nos procuraram também, falou da quantidade de especialidade, e me preocupa muito o valor dessas especialidades para o município de Arambaré, que hoje não suporta algumas especialidades para a nossa população em geral. Que bom se vai conseguir para dar para os membros da PAI. Muito bom, fica de parabéns. Mas qual o custo vai ser isso para o município se lá em Camaquã é oferecido por um custo X? É lógico, o custo-benefício. Não podemos fazer uma pirotecnia num último ano, na antevéspera de uma eleição, com a intenção de uma intenção de fazer algo que, vamos melhorar a Arambaré, e na verdade ser insustentável. Tem que analisar bem o custo-benefício disso daí, porque o que é ofertado em Camaquã por um preço X, daqui a pouco em Arambaré, pode ser ofertado por um valor 3 vezes maior em razão da distância. Enfim, se for bom para Arambaré, vai ter nosso total apoio. Mas será bom para Arambaré quando for bom para as pessoas, né? No mesmo custo. Aí vai ser tranquilo. Agora, se não for, lamento.
Vereador Leandro.
Só um pequeno comentário para não alongar muito, em respeito, a maior preocupação hoje seria essa desassistência que está acontecendo. Eu acho que é 99% que está acontecendo, porque os pais estão falando. Se o vereador não sabe, não é obrigado a saber tudo, mas os pais estão ali 24 horas por dia com essa situação. Então, se chegou até nós, a gente não pode duvidar. Então, a preocupação maior hoje seria essa desassistência. E um ponto que eu gostaria, que eu me esqueci de falar naquela hora que eu me expressei, é que, sobre a demora, se está existindo uma desassistência, o prédio, essa verba só é liberada pelo MEC depois de uma vistoria do prédio. E essas vistorias costumam a demorar. Então, esse intervalo não pode persistir. As crianças têm que ficar assistidas pela PAI enquanto não se resolve aqui no município, como era antes. Então, só para atentar a preocupação nesse sentido, pela demora e pela essa assistência que está acontecendo. Obrigado.
Coloque em votação, então, o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Requerimento número 8 de 2016, senhor presidente, os vereadores abaixo firmados vêm requerer ao Poder Executivo, após a aprovação desta em plenário, que forneça cópias do convênio com a Associação dos Estudantes, bem como eventual cópia de documentos relativos à tomada de preço para a aquisição do serviço de transporte para estudantes em ambos os turnos, entre parênteses aqui, manhã e noite. 14 de março de 2016... Os vereadores Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Leandro Hugo Chimego, Marisete Medeiros Dias e Sandro Gil da Silva Estrope assinam esse requerimento número 8.
Vereador Gledson.
Nesse ano de 2016, novamente nós temos este problema com relação ao transporte. E é certo que a prefeitura faz esse convênio com esse transporte. E quando se faz um convênio, também eventualmente há uma prestação de contas. E pode ser que talvez a prefeitura também tenha essa prestação de contas, essa tomada de preço, esses valores, porque a reclamação da nossa população é grande. Os alunos têm que pagar um valor absurdo aí, nesse mês de março, em razão da demanda, e algumas coisas têm que ficar bem esclarecidas para a nossa população, do nosso usuário, dos estudantes, que tem o direito de ter esse acesso ao transporte escolar garantido pela lei orgânica do município.
Vereador Joel.
Às vezes eu estranho também, porque foi feito anteriormente uma solicitação de informações e agora foi feito um requerimento. Sabe que quando é dirigido ao executivo tem que ser solicitação de informações, requerimento é para a Câmara, para a direção da Câmara, que é o que foi feito anterior corretamente. Aí o executivo reclama que não, requerimento nesse tipo, o executivo não é obrigado a responder, porque ele não está de acordo com o regimento interno dessa casa. Por que que fizeram a solicitação e o outro, a mesma coisa, fizeram o requerimento? Quanto à tomada de preço, que eu sei, a verba que sai do município é para a Associação dos Estudantes, para ajudar no pagamento do transporte. Quem faz a licitação, quem resolve lá, aquela empresa que vai prestar o serviço, é a Associação dos Estudantes. Mas tomada de preço acho que não é feita pela prefeitura.
Vereador Gerson.
Se referiu a requerimento que não é obrigado, mas vocês não respondem nem os pedidos de informação? Tive que abrir o processo de novo, que não responde pedido de informação? Cadê a transparência do seu governo? Não tem? Nós solicitamos e quando vem ainda as respostas não vem adequada? Agora você está reclamando aqui que é um requerimento? Qualquer seja requerimento ou pedido, tem que responder. Por que esconder as coisas? Por quê? Então, aqui nós estamos solicitando e a tomada de preço tem que ser feita pela prefeitura, sim. Porque o maior valor repassado à associação é da prefeitura. Tem que ser tomada de preço. E aí, hoje, vários pais nos procuraram aqui na casa falando dessa situação. Então, por isso, nós estamos aqui requerendo esse pedido.
Vereador Joel.
Eu vou ter que insistir mais uma vez que quando é para fazer a comissão processante, se segue o regimento da casa. Quando é para fazer o requerimento ou solicitação de informações, aí faz de qualquer jeito, não precisa. Aí o executivo tem que responder. E tomada de preço, se quem vai contratar é a Associação dos Estudantes, eu acho que não é a prefeitura, o senhor está enganado. Não é a prefeitura que faz a tomada de preço.
O valor maior é a prefeitura.
O responsável, não. A prefeitura repassa um valor.
Vereador Gledson.
Não, é o seguinte, vereador Joel, tudo que há o interesse público, o recurso público, se não se faz a tomada de contas pela prefeitura, pelo menos a prestação de contas tem que ocorrer, porque o dinheiro é público. Tá? Quanto à forma do requerimento, aí está bem claro que solicita, né, cópia de documento. Quando solicita cópia de documento, não é solicitação de informação, é cópia de documento. Então tem que ser cópia de documento, tem que requerer ao Poder Executivo, à mesa diretora que solicita ao Executivo a cópia, não é uma simples informação. Quanto à obrigatoriedade da prefeita responder ou não, está na consciência. Não quer responder, não responde. Parece até estar escondendo alguma coisa. Não está na consciência, não precisa esperar CPI, CPP, CPI lá o quê, para depois responder. Demorar quantos dias? Não precisa. Não quer responder, não responde. Mas também, não fica ali se pegando em picuinhas ali para ver. O importante é o assunto, né? Fica em picuinhas. Ah, agora é requerimento, informação, requerimento, informação. Pelo amor de Deus, tchê. É cópia de documento.
Vou querer falar.
É uma cópia de documento. Está bem claro. Não é solicitação de informação. Claro que vem informação junto, na cópia deste documento. E eu vou tornar a dizer, recurso público, se não é tomada de preço pela prefeitura, pelo menos tem que haver prestação de contas. Tem que haver prestação de contas. Como é que tu entra um subsídio de um recurso do município para uma entidade sem prestação de contas? Por que uns têm que prestar contas e outros não? O vereador Joel faz esse ar de deboche, mas é verdade. É verdade, não tem vereador Joel que tem que prestar contas do dinheiro público?
Vereador Joel.
Em algum momento eu falei prestação de contas?
Claro que tem que prestar conta. Qual é o vereador que não sabe disso?
O senhor está me julgando, não sei como que... Porque eu falei tomada de preço. Não falei em nenhum momento na prestação de contas. Prestação de contas é obrigatório. Se repassa qualquer verba que repassa do executivo para qualquer entidade, tem prestação de contas. Se o senhor não sabia, não fica dizendo que eu não sei. Eu só cobrei aqui o requerimento e disse que a tomada de preço deve ser feita pela associação. Não falei em prestação de contas. E quanto ao requerimento, vereador Gledson, quando o senhor era presidente dessa casa, a prefeita mandava resposta das solicitações num ofício somente. Aí o senhor dizia que, pela redação oficial de Brasília, tinha que ser uma resposta para cada ofício. Agora a prefeita tem que responder de qualquer jeito. Mandar por e-mail, por qualquer jeito. Quando o senhor era presidente, não lia as respostas, o senhor não lia a resposta porque não vinha de acordo com a redação oficial da presidência da República. Sim, senhor. Não adianta sacudir a cabeça que tem até gravação sua ali dizendo que não era para ler. Porque não estava de acordo com a redação oficial. Agora tem que responder de qualquer jeito. Tem que responder.
Vereador Gerson.
Que bom que vocês estão presentes. Isso é muito importante. Isso é fundamental, eu repito sempre aqui. É fundamental que esteja presente para ouvir essas coisas. Ele reclama de um requerimento, não responde os pedidos de informações, que é a transparência, que depois eu vou ler para vocês aqui. Não respondem. Aí ele fala que o vereador só disse que tinha que não podia por ofício, sei lá o quê, e aí dá essas respostas dessa maneira. Não respondem, não respondem. Quando responde, não responde corretamente. E ainda fala dessa maneira. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje no nosso município, é essa. Essa é a situação. Dessa maneira aí que são respondidas e são reclamadas as coisas que está aí. Ó. É bom que vocês continuem, convido que vocês continuem vindo a essa casa. Continuem vindo. Isso é muito importante, principalmente nessa época agora. Principalmente nessa época, o que é muito importante vocês saberem quem vocês vão escolher para estar aqui. Isso é muito importante. Porque não pode continuar o nosso município nesse patamar que nós estamos vivendo hoje. Isso não pode continuar.
Vereador Gledson.
Ah, vereador Joel, eu já te pedi, vereador Joel, para de ter essa implicância pessoal comigo, vereador. Eu já saí do teu partido, já te liberei. Já? Sai. Para com essa implicância, vereador Joel. Mas eu vou tornar a dizer, o que aconteceu em 2013, vereador Joel, foi o seguinte, vinha vários assuntos para a população ficar sabendo, porque muitos não ouviram aqui, vinham 15 assuntos numa folha de ofício, tudo misturado, era um livro, desorganizado. Aí eu sugeri que fosse dado um curso, parece, do manual oficial da redação do gabinete da presidência da República, que é o que se aprende em qualquer curso, em curso nesse sentido, para trabalhar em gestão pública, da comunicação oficial. Agora, se no nosso requerimento, no nosso regimento, prevê que cópia de documentos tem que ser através de requerimento, eu vou seguir o regimento, nós vamos seguir o regimento. Se o regimento diz que tem que requerimento de cópia tem que ser através de requerimento, nós vamos ter que fazer requerimento, vereador Joel. Tem que ser de acordo com o regimento. E solicitação de informação é através de outra forma. Né? Agora, se o senhor não concorda, por favor, torne mais transparente seu discurso. Pare de me acusar, eu já saí do teu lado. Já te saí do teu lado porque eu não suporto mais. Tu dizer que tem que ser de um jeito e tem que ser do outro. Tu troca governo, tu troca de posição. Eu não sou assim. Eu continuo com a mesma posição. E não me venha mais falar picuinhas de quando eu fui presidente, que quando eu fui presidente eu procurei sempre fazer a maior transparência possível. E o senhor sabe disso? É? E naquela ocasião, o ofício era lido, sim, e é à disposição de todos os vereadores. Mas o texto completo, com um monte, com várias picuinhas, com perdão da palavra, várias picuinhas, inclusive, na época veio aqui um ofício com umas palavras de baixo, se eu não me engano, de baixo calão, salvo o melhor juízo, esnobando um colega vereador, com um tom de provocação. Isso o senhor não fala, né, vereador Joel? Isso o senhor não fala. Que ali, enquanto eu estive ali, prezou a moralidade. Aí a ética é com transparência. Agora, com todo, perdão, não, um ofício com diversas informações, desorganizados, num requerimento só, eu só sugeri, vamos seguir o manual oficial,
seu que tempo, é o que todo vereador. Mundo usa. Vereador é. Sandro.
Boa noite a todos. Bem, na verdade, eu só queria sugerir, pedir à presidente que faça a votação do requerimento, porque eu acho que a gente está polemizando muito e já estamos partindo para outro lado, né? Então, eu acho que aqui é um simples pedido de informações, um requerimento. E se não é o executivo que tem que responder, ele que responda que não é ele, então. Ou a parte que cabe a ele, ele responda. Eu acho que é bem simples, não tem muito o que discutir. Então, quero pedir, se for possível, que seja votado de uma vez, porque acho que a gente está polemizando demais. Obrigado. É a minha opinião.
Vereadora Márcia.
Presidente, eu tenho um leve conhecimento do assunto, porque foi me passado por alguns estudantes que fazem a composição da Associação dos Estudantes. A reunião tinha pessoas participando do executivo, sim, e foram as empresas de Arambaré, que circulam em Arambaré, também levaram suas propostas no dia da reunião lá, conversando, até para saber os trajetos da situação que necessitava de linha, né? Mas foi feito, sim, dos estudantes, tinha pessoas do representantes do executivo e mais representantes das empresas junto no dia que teve a reunião, onde foi mais ou menos alinhado a situação do transporte para esses alunos que vão para Camaquã. Então, assim, ó, eu tenho entendimento que sim, eu acho que a parte, a gente sabe que é um repasse, um valor bem expressivo, né? E eu acredito que foi o menor valor entre as empresas, foi o que, né? Até porque os estudantes já fazem bastante tempo, já não é coisa de agora, né? Sempre é bastante tumultuada essa situação do transporte escolar aqui no município. E a gente sabe que é sempre eles que tomam a frente, fazem as reuniões, convocam as pessoas, né? Então, os alunos são a parte, vamos dizer, a mais interessada no assunto. E o executivo, sim, contribui com a parte financeira em grande parcela.
Coloque em votação, então, o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Encaminhe a sessão para a ordem do dia. Solicita ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos trabalhos.
Projeto de lei número 2260 de 2016. Ofício número 34 de 2016, Arambaré, 17 de fevereiro de 2016. A sua senhoria, a senhora Marisete Medeiros Dias, presidente da Câmara Municipal, Legislativa Municipal de Arambaré. Assunto, encaminhamento do PL 2260 de 2016. Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul. Senhora presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação desta casa o projeto de lei número 2260 de 2016, o qual autoriza a celebração de convênio e dá outras providências. A aprovação do referido projeto se faz necessária para celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Segurança Pública, visando conjugação de esforços conjuntos para a confecção de cédulas de identidade no município. Atenciosamente, assina a prefeita municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Eu passo a ler o parecer jurídico agora. No tocante ao aspecto legal, a celebração de convênio entre Estado e município encontra amparo na legislação constitucional e infraconstitucional, expresso precisamente no artigo 241 da Constituição Federal e no artigo 7º da Lei Orgânica do município de Arambaré. Ante o exposto, conclui-se que o projeto de lei 2260 de 16 não tem nenhum impedimento de ordem legal, estando, portanto, apto à apreciação desta Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 29 de fevereiro de 2016, assina o assessor jurídico Alano de Souza Peters e os membros da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, senhores vereadores Gledson Luiz Silveira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Rui Carlos Pires Pereira.
Primeira discussão, senhora.
Coloque em discussão, então, o projeto. Vereador Gerson.
Bom, aí está mais uma. Aí, aqui mais uma. Aqui no contrato da licença Rui, aqui que eu estava mostrando para o Rui. Um servidor municipal e três estagiários disponibilizados nos respectivos ofícios. Tem crise? Onde está? Tem necessidade de se fazer a carteira de identidade aqui? Nesse momento? Então, essas são as coisas que vocês têm que saber. Está aqui solicitando essa autorização da casa para que se faça um convênio com o Estado para que seja feito aqui.
Vereador Joel.
Acho que é muito importante fazer a carteira de identidade dentro do município. Eu faz 15 dias que tem uma pessoa conhecida minha que está tentando fazer carteira de identidade lá em Camaquã, além das filas que tem em Camaquã. O pessoal está procurando até tabelionato aqui, que é mais fácil de fazer os documentos aqui no tabelionato em Arambaré do que em Camaquã. Além da demora na fila, chega lá, tem uma documentação necessária, volta, vai de novo, vai. Então, assim, ó, esse termo. E um servidor da prefeitura vai fazer o trabalho. O servidor da prefeitura não vai ficar 8 horas por dia à disposição para fazer carteira de identidade. Eu acho importante. Se o vereador não acha importante, e um servidor da prefeitura não vai aumentar a despesa da prefeitura. Os estagiários, vocês sabem quanto é que ganha o estagiário, né? Então, eu acho que é importante para o município fazer carteira de identidade dentro do município. É um projeto importante. O custo vai ser mínimo. Se ouve diariamente, no rádio, televisão, jornal, que todos os municípios estão com problema. E só Arambaré que não deve estar, porque do jeito que o vereador Gerson fala, Arambaré não é para ter problema. Agora, se tem uma solução, eu acho que o executivo deve correr atrás. Se vai dar um custo mínimo para o município, vai dar um serviço de importante para um serviço importante para a comunidade, eu acho que tem que procurar fazer. Assim como esses dias o vereador falou também que vão gastar, não sei se é 200 mil reais, que estão gastando, que vai custar o ginásio de esportes lá na Parada Bonita. A importância que tem aquele ginásio para a comunidade e para a educação. O PDT sempre foi trabalhar com educação. Quem fala, Leonel Brizola, sabe do trabalho que ele fez em educação. Porto Alegre estava em crise, não tinha um bairro de Porto Alegre que não tinha uma escola de primária. Resolveu diversos problemas da comunidade. Então, eu acho que é um trabalho importante para a comunidade, com um custo mínimo. Aí, não, tá, não tem crise, porque vai ceder um funcionário para fazer carteira de identidade. Uhum. Quantas mil carteiras de identidade vão fazer aqui em Arambaré por dia, será? Que esse funcionário vai ficar ocupado o dia inteiro, 8 horas por dia, provavelmente. Outra coisa, esse projeto está na Comissão de Justiça desde 19 de fevereiro. Eu não sei Por que ficou tanto tempo, não foi feito nenhuma emenda e veio aprovado por unanimidade? Mas está desde 19 de fevereiro, vai fazer um mês. Isso é para que se transcorra o tempo e para tentar que não, sei lá, que não saia mais. É ano de eleição, de repente não pode fazer mais, né?
Vou passar a presidência para o vereador Sandro, só para mim fazer um comentário. No começo do mês de fevereiro, eu agendei para fazer a carteira de identidade da minha filha, que dela estava vencida, ela ia viajar. Eu agendei de manhã aqui em Arambaré pela internet, levei ela de tarde, veio com ela pronta, porque você sabe, tem que pagar uma taxinha. Mas foi simples, simples. Não sei se foi só para mim. Retoma a presidência, vereador Gladson.
Já que o vereador Joel está sabendo quanto tempo demorou na Comissão de Constituição e Justiça, eu gostaria que o vereador Joel me responda, líder do governo, por que o projeto 2250 está desde janeiro esperando o ofício da Prefeitura, 2250 e o 2261, nesse mesmo aspecto. Um foi, parece que, final de janeiro, outro no início de janeiro, para adaptação sobre filtro anaeróbico, e o outro é sobre Bolsa Auxílio e Bolsa Alimentação do programa mais médico. É, do programa subsídio do Bolsa para os mais médicos. Então, por que, vereador Joel? Por quê? O que fica? Será que não é porque tem que estudar? Não tem que estudar o projeto? Estava com o relator deu o parecer agora, e o vereador quer que aprove hoje. Agora um projeto lá, olha, um entrou no ano passado, aí foi renovado este ano. Foi para a prefeitura em janeiro, já passou, vai dar 2 meses e não tem retorno. Ah, e ele não quer responder, aí não vai saber por quê.
Vereador Gerson.
Eu tenho que achar graça, né, que eu vou fazer. Ele mesmo falou, né, que o funcionário não vai fazer nada. Porque será que vai ter 500? Exatamente por isso que não tem necessidade. Os estagiários, que tanto o vereador aqui reclamou quando nós criamos isso há anos atrás, reclamava dos estagiários, assim como reclamava das contratações, que não são mais feitas, são feitas por MEI ou por RPA, que não passa mais por aqui, que amanhã eu vou ter o prazer de mostrar para o Tribunal de Contas que vai vir nessa casa. Quando eu falei no ginásio de esporte, eu não falei em valores, vereador. Eu falei de qual é a prioridade, de terminar um ginásio que é importante, sim, ou nós temos um médico e remédio ali no posto de saúde? Qual é a prioridade de vocês aqui? É de atender a saúde ou é de terminar o ginásio? Que é importante, claro que é. Ou terminar o ginásio ou ficar pagando o transporte escolar, alugando ônibus aí, pagando. Quanto é que custa isso? Por quê? Então, essas as questões que nós questionamos aqui. Não é que somos contra que se faça, não. Somos a favor, mas não fala em crise? Não tenha as estradas, quem anda nas estradas aí? Tá lá? Tem um caminhão hoje, não tem, vereador Leandro?
Um caminhão atolado.
Atolado, trancado. E aí? É porque não sabia o que ia ter colheita, assim como não sabia o que ia ter aula. E as estradas, eu sempre digo aqui, as estradas são de primeira, viu? Ninguém bota segunda, não tem como. Então, essa é a situação do município. Aí, apresenta uns projetos desses. É importante? Claro que é. Quando se puder fazer, mas agora? Entende? Essas as situações. Entendeu? Que se passa por aqui e que muitas vezes vocês não sabem. Muitas vezes vocês não sabem. Ou saem dizendo aí que não foi feito porque nós aqui não aprovamos. Essa é a situação. Agora, chega na casa que sim, eu... Quando tem que segurar, que sou o relator, até que se tenha alguma... Eu fico com ele aqui, sem problema. Mas eu sou contra esse projeto. Já vou dizer aqui, sou contra. Aí o vereador se refere ali na lei, só quando se refere à lei, quando é para fazer coisa. Agora, quando se refere à lei, para que eles cumpram a lei, aí não precisa. Então, essa é que as reclamações que se fazem, esses questionamentos.
Vereador Joel.
A partir da semana que vem eu vou começar a cobrar que se cumpram as leis aqui, nessa casa também. O vereador Gladson me questiona e diz que eu não dou resposta. Mas ele não deu tempo de eu responder, né? Ele me questiona, não dá tempo de eu responder, diz que eu não respondo.
Vereador, quanto aos filtros anaeróbicos, aquele que o senhor nem tem mais projeto aí, provavelmente, impacto que voltou para a prefeitura porque não tinha um impacto financeiro. Só que a prefeitura está propondo que as pessoas que forem colocar os filtros anaeróbicos, que é previsto na lei e nunca foi cumprido, essa lei é muito antiga, e agora, para obrigar as pessoas a botar o filtro anaeróbico, a prefeitura fazer o procedimento normal das fossas, das casas, das residências, a prefeitura propôs que se desse um incentivo com um desconto no IPTU, porque é um custo alto, já que agora ninguém fez e é obrigado a fazer. Se quem colocasse, ia ter um incentivo para um desconto de 20 unidades financeira municipal, dependendo do, em 3 anos, um desconto por ano. E aí essa casa pediu para a prefeitura um impacto financeiro. Aí é muito difícil. Tu não sabe quantas pessoas vão aderir. Então a prefeitura está vendo uma maneira de continuar com esse projeto para beneficiar as pessoas. Que a outra solução é multar por não ter. E as pessoas serem obrigadas a fazer e receber uma multa ainda. Então está se tentando resolver o problema para não... para que as pessoas não sejam simplesmente multadas. Esse dia o vereador Gerson se queixou também que a multa é muito alta, mas a multa já está na lei, ou cumpre ou não. Então, para que amenizar isso, está se tendo a preocupação de arrumar uma maneira das pessoas não ter um custo muito alto e não ter nenhum retorno. Aí teria um retorno com desconto no IPTU. E está se vendo uma maneira de resolver isso. Essa é a resposta. Agora, quanto ao negócio saúde, educação, que a saúde é mais importante que a educação, eu discordo até dessa afirmação. Mas é sabido que verba que está para a saúde, tu não pode usar na educação. E a verba que está na educação, tu não pode usar na saúde. Hoje foi, tinha sido cobrado aqui que a administração não estava repassando o dinheiro do PEMAC. Desde 2014 o governo federal não repassa a prefeitura. Como é que a prefeitura vai repassar? Está repassando diversos convênios que não tá recebendo nem do Estado, nem recurso federal. Está pagando os convênios para manter na saúde. Mas esses aqui, como são valores mais significativo, que teria que distribuir, para e o governo federal não está mandando. Então, esse aí está difícil. Então, qual a resposta? Vereador,
vereador.
Vereador Gerson achou graça que não está distribuindo porque não veio dinheiro do governo federal. Não
foi prestado. Vereadora Márcia.
Foi prestado conta.
Presidente, dando uma olhada nos termos finais do convênio aqui com o Governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, Instituto Geral de Perícias, né, secretário Bantuir Jacine, me veio uma ideia, porque nós não temos polícia civil no nosso município. A gente sabe que esses convênios, né, eles sempre têm uma contrapartida do município, né? Aqui está pedindo um servidor municipal e 3 estagiários para firmar esse convênio para fazer as carteiras de identidade, né? Eu acho que a gente tem que tentar melhorar as coisas, né? Daqui um pouquinho a ideia, né, desse número de estagiários, 3 estagiários, nós conseguir um atendimento, né, conseguir um espaço que possa ser utilizado por esse profissional e né, que de repente ele não vai ter o tempo integral fazendo carteira de identidade, que possa fazer agendamentos, alguma coisa, né, algum tipo de convênio que possa agrupar a segurança pública, a polícia civil, junto a este tipo de atendimento no nosso município. Que a gente tem que parar de pensar que vamos viver sempre, dependendo sempre de Camaquã. Eu acho que a gente puder trazer para nós a um custo, né, menor, que possa utilizar esses estagiários, que a gente possa ser beneficiado com a Polícia Civil aqui no nosso município, a Prefeitura dando, de repente, um profissional, olha, aqui a gente está vendo um modelo de um convênio que eles estão fazendo, daqui um pouquinho tem para a Polícia Civil a mesma situação, que a gente, a Prefeitura possa fornecer, de repente, um espaço, né, um estagiário, sei lá, alguma coisa que a gente possa, de repente, uma, duas, três vezes por semana, ter um profissional da segurança pública, da Polícia Civil, dentro do nosso município atuando. E isso, para nós, é grandioso, porque a gente sabe que nós temos essa deficiência aí. E olha aqui, ó, um convênio simples, daqui um pouquinho a gente pode fazer um paralelo a esse, né, ver se pode haver a possibilidade de fazer um convênio paralelo, cedendo também algumas coisas do município, entrando com alguma contrapartida, melhorando a nossa segurança pública aqui do nosso município. Né? Fica aqui essa proposta.
Vereador Gledson.
Eu só quero corrigir o vereador Joel, que eu entendi se ele falou errado ou não, dia 19 de fevereiro. Estaria na comissão do dia 19 de fevereiro. Não é verdade. Está do dia 29 de fevereiro e o relator tem uns 15 dias para dar a comissão. Está ali, não. Olha ali no projeto legislativo. No processo, está ali. Sim, mas na comissão, não. Como é que é o rito, vereador Joel? Não tem que passar no jurídico primeiro? No jurídico que manda para a comissão, não é? Tem que ter adaptação? Ah, não. Dia 29 chegou na mão do relator. Está ali. Ah, todos têm. Mas na comissão entrou no dia 29 e está ali. Só o senhor lê. Se o senhor quiser ler, o senhor lê. Está ali, dia 29. Agora, não vai dizer que a comissão está trancando, que nunca foi assim. E o vereador tem 15 dias. E 15 dias dentro do regimento. Tá, vereador João? Pode ler o projeto ali. Pode ler.
Vereador Gerson.
O vereador está reclamando depois. O senhor não tem a lei aí, vereador, nossa lei maior, que diz que 15 dias tem que responder os pedidos de informações. Por que que o senhor não reclama disso? Hã? Por que que o senhor não reclama disso? Por quê? Pois é, não reclama. Está aqui, ó. Passa 30, 40 dias e não respondem. Então só vale quando tem interesse. Quando não tem, não vale. E a educação, o ginásio de esporte, não faz parte exatamente da educação. Não faz parte exatamente da educação. A educação efetivamente é ali dentro da sala de aula. O ginásio é bom? Claro que é bom. E sempre se gastou mais na saúde do que o percentual de 25% que o município é obrigado a gastar. Sempre se gastou mais. Então, qual é a justificativa? Me diz que porque não tem médico ali. E para as outras...
Gente, coisas, vamos se focar no projeto que está em discussão.
Esses são os detalhes.
Ah, estou com o projeto aqui, havendo acordo de liderança, coloco em votação, senão vai ficar para a próxima.
Não, vereadora, eu vou pedir para não votar hoje. Se o projeto fosse bom para o município, bom para toda a população, se melhorar a saúde do cidadão... resolver o problema de Arambaré, eu acho que tem que votar hoje. Mas não vai resolver o problema do cidadão de Arambaré. Não vai ter remédio no posto, não vai ter médico, não vai ter especialidade. Não vai resolver nada.
Próximo, então.
Senhor presidente, o projeto de lei agora 2262 de 2016. Passo a ler o ofício. Só chamando a atenção para dois pequenos erros aqui de impressão. O ofício veio 43 de 2015, né? Leia-se 2016, então. E no mais aqui, senhor presidente, então leia, senhora presidente. Ofício do gabinete 43 de 2016, 4 de março de 2016, senhora presidente. Através do presente, na oportunidade em que saudamos cordialmente vossa senhoria e os demais membros dessa colenda Câmara. Enviamos a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 2262 de 2016, que dá denominação ao auditório do Centro Cultural localizado na Rua Carlos Boni, sem número, em Arambaré. A aprovação do referido projeto se faz necessária para que o Poder Executivo Municipal seja autorizado a realizar justa e merecida homenagem a Mendes Ribeiro Filho, pelo presente trabalho, pelo excelente trabalho prestado em prol do desenvolvimento da cidade de Arambaré e região. Jorge Alberto Porta Nova Mendes Ribeiro, filho, nasceu em Porto Alegre aos 27 dias de dezembro de 1954 e faleceu em Porto Alegre aos 10 dias de maio de 2015. Foi um advogado e político brasileiro. Foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Seguiu os passos de seu pai, o também advogado e político Jorge Alberto Reck Mendes Ribeiro, que também foi radialista e ingressou na vida política ainda jovem, e é pai do político Mendes Ribeiro, vereador de Porto Alegre. Graduou-se em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Em 1982, aos 28 anos, quando era filiado ao Partido Democrático Social, PDS, assumiu seu primeiro mandato de vereador em Porto Alegre. Antes disso, já havia ocupado alguns cargos do segmento do segundo escalão do Executivo Municipal, na Assembleia Legislativa. Foi deputado estadual nas legislaturas de 1986 a 1990 e de 1991 a 1994. No Executivo Estadual, ocupou três secretarias: Justiça, de 1983 a 84, Obras Públicas, Saneamento e Habitação, de 1995 a 1996, e Casa Civil, de 1996 a 1999. Em 1995, trocou a Assembleia Legislativa pela Câmara dos Deputados em 2004. Estou lendo e está escrito no ofício aqui, senhoras e senhores. Concorreu ao cargo de prefeito de Porto Alegre. Em 1996, exerceu o cargo de deputado federal até ser indicado em 18 de agosto de 2011 ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelo vice-presidente Michel Temer, colega de partido, embora também conhecesse a presidente Dilma Rousseff desde a década de 80. Substituiu Wagner Rossi, que havia pedido demissão após denúncias de irregularidades. Deixou o Ministério em 16 de março de 2013. Após 2 anos lutando contra o câncer no cérebro, faleceu aos 10 dias de maio de 2015, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Assim, ante o supressuposto, requer-se, digne-se, esta Casa Egrégia Legislativa e seus pares pela aprovação do presente projeto de lei. Sem mais um momento, subscrevo-me atenciosamente. Prefeito Municipal Joselena Maria Becker Scherer. Passo a ler o parecer jurídico do projeto de lei. No que tange ao aspecto legal, o artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Arambaré diz que compete privativamente ao prefeito dispor sobre organização, divisão e o funcionamento do município. Ante o exposto, conclui-se que o projeto de lei 2262 de 2016 não tem nenhum impedimento de ordem legal, estando, portanto, apto à apreciação desta Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 14 de março de 2016, assina o assessor jurídico Alano de Souza Peters, e os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, Gledson Nunes Silveira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Rui Carlos Pires Pereira.
Primeira discussão, senhor presidente.
Coloco em discussão, então, o projeto. Vereador Alcioni.
Justa a homenagem, pois um deputado na qual prestou excelente trabalho ao município, à região. Então, eu acho que é bem-vindo o projeto. Eu acho que daí é um reconhecimento, infelizmente, em memória, até porque que bom que ele estivesse vivo aí para a gente, seria melhor homenageá-lo. Mas quando após a vida se faz um trabalho pelo município, pela região, há um reconhecimento, eu acho que é bem-vindo e é importante. Sou plenamente favorável.
Vereador Rui.
Presidente, eu sou favorável porque esse cidadão fez muito por Arambaré, né? Então o mínimo que a gente pode fazer é aprovar esse projeto de reconhecimento em memória dele.
Vereadora Márcia.
Presidente, é digno a homenagem.
porque a gente sabe que ele teve uma atuação durante a sua vida política muito grande na região e principalmente por Arambaré. Tinha um carinho bastante especial pelo município, né? E eu vou dizer uma coisa, é o mínimo que nós, da Câmara de Vereadores, podemos fazer por essa pessoa que tanto fez por Arambaré.
Vereador Sandro.
Só quero dizer também que me somo aos colegas e dizer que uma vez uma pessoa me disse, falando sobre Mendes, que falar sobre Mendes é chover no molhado. E realmente é verdade. Foi uma pessoa que muito ajudou Arambaré, não só Arambaré, como Camacuã, toda a região. E parabenizar a pessoa, acho que foi o executivo que teve a ideia de homenagear ele. Então, parabenizar pela ideia. E era isso.
Vereador Joel.
Eu só ia solicitar que fosse votado hoje. Não foi solicitada a urgência, mas amanhã tem a inauguração do prédio da Inúbia e poderia já se fazer essa colocação nesse espaço cultural que tem ali dentro, que vai estar o nome de Mendes Ribeiro Filho.
Vereador Gledson.
Nossa, senhor presidente, eu concordo com o vereador Joel. O Mendes Ribeiro Filho foi um ícone da história de Arambaré, um cidadão de Arambaré, né, que nos prestigiou muitas vezes com sua visita, inclusive na casa aqui. Trouxe recursos incontáveis para o município de Arambaré. Quem dera se tivéssemos sempre um Mendes Ribeiro Filho lá em Brasília para nos mandar recursos. A gestão do governo Alaor anteriormente foi muito boa, com o apoio do Mendes Ribeiro Filho, com toda a estrutura que o Mendes Ribeiro deu. Eu acho que é uma solução justa aí, onde ele sempre teve participação nos recursos federais que chegavam de Brasília para Arambaré, e que é uma perda lastimável para o município de Arambaré. Então acho justo isso, cidadão de Arambaré, ser manejado com esse título.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores, eu também comungo da mesma ideia dos nossos novos colegas aqui, e que seja perpetuado, então, o nome do nosso querido Mendes Ribeiro Filho, que eu tive o prazer de conhecer, esteve aqui antes, né, a gente, um pouco antes do falecimento dele, esteve sentado aqui essa mesa, nessa casa, sempre muito bem acolhido, e sempre uma pessoa que agregava, e sobretudo, que ajudou muitas e muitas vezes Arambaré, é que esse é o intuito dos líderes políticos quando abraçam uma comunidade. Pelo menos o projeto inicial é esse, e dentro do município não se faz nada se não tem o auxílio de fora. Então essas pessoas como Mendes Ribeiro Filho, que deixaram sua marca em Arambaré, ajudaram muito. É uma pessoa que gostava de Arambaré, vinha veranear, ficava aqui, e nada mais justo que esse projeto, que veio em boa hora, e também sou favorável que seja votado quanto antes, para a gente poder fazer essa merecida homenagem ao grande Mendes Ribeiro Filho. Obrigado.
Vereador Gerson.
Bom, para nós é uma honra prestar essa homenagem, né, para o cidadão que é cidadão arambarense, eu fiz a lei. Então, nada mais justo nós prestar essa homenagem a esse cidadão. E ser votado hoje, evidente que amanhã vai ser a inauguração. Então é o mínimo que nós podemos fazer e temos a maior honra de prestar essa homenagem.
Então, havendo acordo de líderes, eu vou colocar em votação. Tudo bem. Então coloco em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo. Encaminhe a sessão para as explicações pessoais. Solicita ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos vereadores inscritos.
Hoje nós teremos a chamada, então, no sentido de A a Z. Temos 6 vereadores inscritos. Primeiro a ser chamado, então, o nosso colega vereador Alcioni.
Quero saudar a mesa diretora, meus colegas de trabalho, senhoras, senhores presentes, público que nos prestigia, importante, nossos ouvintes, fazer uma saudação especial aos representantes das entidades políticas e dos partidos políticos presentes na casa. Meus cumprimentos, pessoal do PSDB, do PTB, do PSB, PMDB, PDT, não sei se tem algum partido que eu não falei, eu acho que estão todos representados. Então, a minha saudação especial. Isso é importante, é um ano político, é um ano que as pessoas começam a participar e olhar seus líderes, as pessoas que vêm, que travam o embate das ideias, trazem o embate da evolução. Agora, acho que as pessoas que vêm querem isso. Agora, esse embate pessoal, isso aí não faz bem. Eu fico, às vezes, observando e faço uma autocrítica até minha, porque o embate pessoal às vezes não leva muito. Às vezes joga-se palavra solta ao vento que vem magoar os companheiros. Principalmente nessa época que onde eu vejo que o colega vereador Gledson anunciou a sua saída do PDT, a vereadora Márcia não anunciou pessoalmente, mas acho que parece que sim, né, vereadora? Anuncia a saída do PMDB. O vereador Leandro, deixei por último falar a sua pessoa. E eu, como membro da executiva do PMDB, representante do partido, faço um convite ao amigo. O PMDB está de portas abertas para o senhor.
Muito obrigado.
Sabe que nós somos companheiros, acima de tudo, trabalho na casa. Quer dizer, todos os senhores que saíram e que vão sair ou que vão sair, isso é natural? Natural. Quase todos nós aqui já trocou de partido um dia. Faz parte, é uma lacuna que se deixa. Que leve, eu posso dar não um conselho, mas uma ideia, que leve a imagem das coisas boas que passaram no partido. E as coisas ruins, deixo para trás. Não levo as coisas ruins, porque isso faz mal quando se sai com coisas abafadas. Então, a minha ideia é essa aí, porque eu posso dizer, até porque eu já saí de um partido, hoje estou no PMDB, tranquilo, muito bem, obrigado. Tenho o reconhecimento da minha executiva, das pessoas que convivemos diariamente. Então, é importante. Agora, quando sai, custa-se a gente chegar e despraiar, como dizia o ex-colega teu, vereador Leandro. Despraiar, não era teu ex-colega, hoje é ex-colega. Então a gente custa despraiar, chega no outro partido, tem aquelas manias, mas com os dias, com os tempos a gente acostuma. Hoje eu me sinto bem à vontade, bem tranquilo dentro do PMDB, porque quando saí do PLT, fiz isso aí, não levei as coisas ruim comigo. Levei uma bela imagem que eu tinha dentro do partido, aquela ideia que eu ajudei a fundar o PDT de Arambaré. Está escrito nos anais da casa, nos anais do seu partido lá, vereador Joel. E esse colega seu foi um dos fundadores, a comissão provisória daquele partido, fundei com muito orgulho. E quando saí, não deixei mágoa nenhuma, não levei nada. É uma questão pessoal. Sempre digo, se a gente não está bem, quem não está bem nos seus partidos, sai, porque ninguém é preso, ninguém é atado às mãos dele. Então, quero dizer a todos vocês, então, que seja bem-vindo nos partidos nos quais estão indo, e que nós continuamos travando e encravando o debate pelo bem do nosso município. Isso que é importante para nós todos aqui. Não um embate pessoal, o meu embate, eu, a minha pessoal, eu sempre digo, eu sou vereador até 31 de dezembro, depois só Deus pertence, então nós vamos subindo. Então, quero deixar esse lembrete e desejar que sejam felizes, que estão procurando uma oportunidade, um espaço político, porque sempre se sai de um partido porque é oportunidade ou espaço político. Isso aí é natural. Então, não concorda com as ideias. Beleza. Então, sejam felizes. Vou comentar, a semana passada eu falei na casa sobre as estradas e falei lá no... pedi até que patrolasse lá hoje. Coincidentemente, quando vim para cá, para essa casa, praticamente não pude chegar porque tinha uma carreta caída lá nos... onde eu colocava, e foi colocado, vereador, o material, tá? Só que colocaram molhado, tá? Tem muita água, não adianta, tem que abrir e colocar o material pedra, que é um tremendo sulapão. E os caras entram com as carretas, cá para nós, a situação não é fácil, 40 mil quilos na carreta também, os caras entram de gavala, que foi arrumado hoje, e entrou e atolou. Então, tá, é difícil, é complicado, e nós precisamos agora, nesse momento, eu peço, deixo aqui registrado, que o executivo, o vereador Joel, que tem sido parceiro nisso aí de cobrar e ajudar, que nos dê uma atenção especial para a estrada lá. Temos duas coisas que tem que ser priorizadas, porque a ponte nossa aqui,
pelo andar da carruagem, vai levar 2 meses ou 3. Porque é muito. Estão fazendo, os pessoal, nada contra as pessoas que estão com cheio de boa vontade, né? Mas não tem sequer ferramenta. É difícil. Então, aí eu acho que teria que ser feito um SOS mais rápido, fazer aquela outra ponte lá que é menos, mais barato, arrumar mais rápido, para nós caminharmos aqui por dentro, viajarmos, porque está difícil agora. Se fazer 50, quase 50 quilômetros para vir a Arambaré. Eu tenho meus negócios, que eu tenho que vir a banco no mínimo 2 vezes por semana. Estou fazendo tudo em Camaquã. Isso aí é custo, é coisa de nós. Nós que a recém se travou um debate aí, porque é posto de identificação, é coisa. Então, eu sou favorável. Tudo que vem, que é para somar, e se o município tem condições, tem que trazer. Porque nós temos que, olha, se depende muito e demais de Camaquã. Nós temos que ser cidade, ser. Então, nós não temos um banco, ou alguém diz que aqui tem banco, tem um posto bancário. Nós não temos banco, nós não temos. Agora tem um cartório de registro, mas não tinha. Ah, não tem delegacia, tem o posto da brigada aí, péssimas condições, tem que ser entregue. Então nós precisamos que a coisa ande. Por isso que às vezes até eu tenho alguma crítica que me fazem, até politicamente, que dizem algumas pessoas dizem assim que eu sou parceiro da prefeita. Não. Eu sou parceiro, sim, do povo de Arambaré, das pessoas que precisam de ajuda. Então, o governo, para mim, a prefeita é a prefeita José até 31 de dezembro. Isso é importante, nós precisamos que a coisa ande, que o município se cresça e amadureça. Então, esse é um problema. Então, registra-se, então, essa questão da estrada, lá, pedir por socorro, por favor, nos ajude, porque está difícil. A terra dura pertence a Camaquã. Não tem as mínimas condições de tráfego para nós andar. O cara compra um carro, põe um carro na estrada lá, pedra, buraco. A outra, a situação. Então ficou difícil. Seria isso aí, mais uma vez, agradecer a presença e os ouvintes que nos prestigiam com a audiência, com a rádio, as coisas. E as pessoas que nos prestigiam pessoalmente, público. Meu muito obrigado, dizer que estamos unidos, queremos que o Arambaré cresça, independente de quem estiver vereador, quem for vereador, quem estiver prefeito e ser prefeito. Obrigado e uma boa noite a todos.
Vereador Gerson.
Boa noite a todos. Vou repetir aqui que é muito bom que vocês estejam aqui e que continuem vindo. É muito importante. Para vocês saberem realmente do que nós temos culpa e do que nós não temos culpa. Isso é muito importante vocês saberem. Para não ficar só naquela coisa que sai um ou outro dizendo por aí. Falou aqui semana passada, de tanto que a gente vem aqui e fala, na questão do prédio da Brigada, que nós autorizamos uma permuta aqui, rapidamente, isso já foi falado várias e várias vezes aqui, vocês que costumam vir aqui sabem. Semana passada foi respondido aqui, porque foi por causa da caixa de luz que estava quebrada, por isso que não tinha entregue. Entendeu? A gente tem que rir, né? Aí hoje veio a resposta oficialmente dizendo que ainda não estava agendado lá com a Secretaria de Segurança, por isso que não entregaram o prédio ainda. Então, essas as coisas que nos deixam assim triste, porque nós aqui trabalhamos para vocês, somos funcionários de vocês, temos obrigações com vocês, e aí acontecem essas coisas aqui no nosso município. Assim como outras coisas. Falando, continuando nos pedidos de informação, que o vereador se refere à lei, só diz aqui, ó, 11 de fevereiro, já faz um mês, não, 14 de fevereiro, esse aqui, hoje está fazendo um mês, que eu solicitei informação, se houve licitação para o processo do Praiano. Solicitei informação, se houve licitação para a concessão do Praiano, como na concessão do espaço público de exploração da Copa.
Por que que não veio a resposta até hoje? Por quê? Por que que dois times, vamos dizer assim, não precisaram pagar inscrição e os outros pagaram? Por quê? De repente depois havia a resposta. Vamos aguardar. Solicitei também, 1º de fevereiro, um mês e 13 dias, em relação aos lotes que foram ocupados lá no Caramuru. Por que que não veio a resposta ainda? Lotes ocupados. Solicitei aqui qual a situação fiscal dos mesmos e quem são os proprietários dos mesmos. Por que não veio, será? Solicitei também se o serviço de limpeza urbana da empresa KL está sendo prestado conforme o contrato firmado com o município, 11 de fevereiro. Por que não veio a resposta? Empresa essa que foi contratada porque a prefeita tentou diminuir as horas extras dos funcionários 3 vezes aqui, a casa não autorizou. Aí ela contratou a empresa pagando quase 17 ou 18 mil por mês. E aí, que conta é essa? Nada contra as pessoas que estão ali trabalhando, ainda bem que são daqui, mas e aí, que conta é essa feita? Então, são essas as coisas que estão acontecendo aqui no nosso município. Tem outro pedido aqui também de 11 de fevereiro. 11 de fevereiro. Eu solicitei aqui lei minha, lá de 15 anos atrás, que todo veículo oficial tem que ter uma identificação, uma planilha. Todo motorista que passa o veículo para o outro tem que assinar uma planilha dizendo quantos quilômetros, que abasteceu e tudo mais. E o uso da manutenção, solicitando cópia das referentes dos últimos 90 dias das planilhas. Por que que não veio? Por quê? E faz, já venceu 15 dias. Aí quando se abre aqui o processo, porque está na lei, é bem claro, tem que responder em 15 dias, e não são respondidos. Não são respondidos. Essa é a transparência. Essa é a transparência. Falamos nas estradas aí, vereador Ocioni, coisas que a gente fala aqui há bastante tempo, que é vergonhosa a situação das nossas estradas. Falta patrola? Não. Nós temos patrolas novas. E aí? Plena colheita, não se consegue sair com material. Há um mês atrás, ali, a fazendeira, aqui diante da dona... Esqueci o nome dela, né? Ela não conseguia tirar o arroz que queria vender, porque não tinha como chegar os caminhões ou sair os caminhões da estrada.
Dona Bete, né?
Dona Bete Wolfisto. Então, essas são as situações, assim como das situações das pontes, que eu fui ao Ministério Público, vou ir de novo ao Ministério Público, até para cobrar do promotor, porque nós fizemos aqui uma comissão para resolver o problema das pontes, que é aquela ponte ali, você sabe, a ponte aqui, aquela ponte ali, já reformaram, né? Está ali aberta, passa caminhão, passa tudo. E as pontes de madeira que estão caindo, estão daquele jeito. Agora, parece que estão fazendo aqui, que foi repassado um dinheiro aqui que o vereador Alcioni, quando era presidente, repassou 50 mil reais para fazer a ponte lá em outubro. Outubro. Estão fazendo agora. 80, desculpe. Viu? Não é 50, é 80, é mais ainda. Agora que estão fazendo, trocando uns... Então, é essa a situação. Assim como a situação da PAI que vocês viram nós discutir aqui. Então, vai vir o projeto para cá depois, não sei que projeto é. Não sei. Só que vocês têm que entender que muitas coisas nós aqui não podemos impedir que seja feito. Que as coisas que às vezes o executivo faz, nós não podemos impedir. Só podemos impedir aquilo que passa por nós aqui. Vamos ver que projeto é esse que vai vir para cá, porque já estão... Já cancelaram com a PAI, já estão reformando o prédio, já alugaram o prédio, e depois é que vai vir para cá. Depois é que vai vir para cá. Mas a gente já pediu todas as informações para a PAI para ver o que, que é que vai ser. A princípio, eu sou contra.
A não ser que diga para nós aqui que o atendimento das crianças vai ser muito mais que a PAQI. Sinceramente, eu não acredito. Sinceramente, não acredito. Até porque o custo vai ser muito maior também. Então, são essas coisas que nós temos que ficar atento e espero que venha aqui. Isenção de IPTU. Por que que alguns são isentos dentro da lei, que é até dois salários mínimos, e outros não estão sendo? Por quê? Espero que nos respondam. Teve gente que já se queixou para mim. Então, vamos aguardar. Também solicitei aqui, há mais de ano atrás, o Fundo Municipal do Idoso. Até hoje não veio para cá nada a respeito. Estive agora esses dias e hoje veio aqui a mãe, esses dias eu busquei ela lá no Pontal. Ela tem 4 filhos, 4. O mais velho tem 12 ou 13 anos e o mais novo tem 5 anos. Eu trouxe ela para matricular os filhos nas escolas, 2 na municipal lá da Taupa, 2 aqui na, 1 aqui na estadual e 1 aqui na escolinha. Aí aqui na escolinha disseram que tinha que ir lá para ver a questão do transporte dos alunos. Fomos lá na prefeitura. Aí a moça que nos atendeu disse que não podia, que está invadindo o território de Tapes. Mas o ônibus já entra ali para buscar 2 crianças. Ele só tem que andar mais 1,5 km, um pouquinho mais, para buscar mais 2 crianças, mais 5, que tem uma outra criança que mora adiante, que vem de bicicleta até ali, para pegar o ônibus que já entra ali, dentro do território, então. Aí hoje veio a mãe de novo aqui com o patrão, aí foram na escola, aí nós fomos até o Conselho Tutelar. Então está registrado no Conselho Tutelar. Até porque todo mundo sabe aqui que é uma questão das crianças. Por que não vai entrar ali, andar mais 2 km e já invadem, vamos dizer assim, a parte de Tapes? E todo mundo sabe que lá, na Santa Rita, o ônibus pega as crianças de Camaquã, e está certo. Camaquã fica lá, e as crianças estão aqui no interior, assim o mesmo caso daqui. Aí buscam ali e aqui não querem buscar. Pelo menos até o Conselho Tutelar ficou de me passar, porque eles disseram que iam falar com a prefeita. Não me deram retorno. Quem sabe mudaram de ideia. Mas até então, essa é a situação. Então vamos ficar aguardando para ver que respostas vamos ter. Que são 4 crianças, 5 crianças. Aí para andar 1,5 km mais, que já entra no território de Tapes. Então vamos aguardar essa resposta. Obrigado e continue vindo. Isso é muito importante vocês acompanharem a casa aqui.
Vereador Joel.
Mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores presidentes, senhores ouvintes da Rádio Farol, boa noite a todos. Se eu ficar aqui respondendo todos os questionamentos do vereador Gerson, eu vou precisar de bem mais que meia hora. Antes de mais nada, eu queria fazer 3 colocações. A vereadora Marizete falou que pela internet ela conseguiu agendar para tirar uma carteira de identidade de Camaquã. Mas que eu saiba, quando eu estou lá no Velhaco, Parada Bonita, Coxilha Grande, Jacaré, o sinal já é muito difícil. Acho que nos lugares nem existe. E quem tem computador ou celular desses mais caros para acessar a internet também é muito difícil. Então, não é muito fácil fazer para quem está no interior com dificuldade até para vir aqui no município, que dirá para ir a Camaquã. Eu solicitei, fiz um requerimento dia 29 de fevereiro, para que a CPI do canal de irrigação convocasse mais 2 pessoas para prestar esclarecimento. Eu não posso, existe uma comissão parlamentar de inquérito sobre o canal de irrigação que foi feito nessa casa, da qual eu não faço parte, mas eu sugeri porque eu ouvi o pronunciamento do ex-prefeito Alaor Pastoriza Ribeiro, e seria bastante interessante que essas pessoas fossem convocadas para ser ouvidas na CPI. E eu não recebi nenhum retorno. Eu não sei se vale aqui os 15 dias para o vereador também, o vereador não precisa responder, mas é isso aí. Quanto às solicitações, eu nem vou me pegar muito nessas solicitações e coisas que o vereador Gerson fala, porque ele afirma as coisas, e aí a semana que vem a gente vai verificar e a coisa não é bem assim. Mas ele afirma aqui, como ele já sabe que o projeto vai vir aí, que não vai ser aprovado. Ele já é contra o projeto nem veio. Então não dá para perder muito tempo. Mas eu tenho a solicitação aqui que eu já comentei, vou comentar pela terceira vez. Ele pediu umas informações de uma ponte que foi feita, do entroncamento da Marujita com a Coxilha Grande. E essas duas estradas são paralelas. Então fica difícil até de responder. Porque se as duas estradas são paralelas, tu quer saber como é que está uma ponte no entroncamento dessas duas ruas, tu não sabe nem qual é a ponte. Se é uma ponte, se é um pontilhão, o que que é? Mas tudo bem. Eu gostaria de convidar todos os presentes, ouvintes, colegas vereadores, existe um convite na entrada da Câmara ali para participarem da Expo Agro Fubra, que vai ser lá, Rincão del Rei, interior lá de Rio Pardo. E o Núcleo dos Colorados de Arambaré recolheu durante o ano de 2015 2.750 litros de óleo saturado, e nós vamos lá para receber um cheque da Fubra no dia 22 de março. Nós conseguimos um ônibus e a Fubra vai nos dar um patrocínio aí, e nós vamos fazer a passagem desse ônibus a R$30 para ir e voltar a Rio Pardo. Sai ônibus daqui da estação rodoviária às 5h30 da manhã e sai de lá de Rio Pardo para de volta às 5h da tarde. Quem quiser ir, é uma exposição fora de série. São 50 hectares de tudo que se imaginar, de plantação, de criação. E o preço da passagem é uma viagem um pouco desgastante, e andar lá também é desgastante, porque é uma serra, né? É lomba para subir, para tudo até lá. Mas é muito... é uma exposição fora de série. E a gente conseguiu fazer esse ônibus a R$30, mais barato que uma passagem daqui para Porto Alegre. É R$30 ida e volta, dia 22, às 5h30 da manhã, e sai de lá de Rio Pardo às 17 horas de retorno. Eu estive agora esse fim de semana no Reponte da Canção de São Lourenço do Sul, 32º Reponte, um dos poucos festivais que se manteve desde o início até hoje, nunca parou, sempre. E eu faz acho que uns 10 anos que vou todos os anos, e nos últimos anos tem ido se apresentar a invernada artística do CRAS, Anjos da Tradição. Eles deram um show lá na apresentação, que o pessoal começou a aplaudir antes de terminar a apresentação, e a gente olhava para trás e disse, tem tanta gente de Arambaré assim, mas não era o pessoal, todo o pessoal do local das apresentações lá começou a bater palma. Foi um espetáculo, parabéns. A gente não pode nominar ninguém, porque é uma turma grande que se envolve para fazer, para levar. Eles ficaram acampados lá, de sábado para domingo. Graças a Deus fez um tempo bom. Foi muito bonito mesmo. Então, parabéns a toda a equipe do CRAS. Foi gente, foi de apoio, foi cozinheiro, foi os instrutores. Foi um espetáculo. E não aconteceu nada de problema. As crianças se comportaram,
A gente não vê elas aqui se comportando como se comportaram lá. Muito bonito. Bueno, agora vamos falar um pouco de coisa ruim. Eu fiz uma solicitação aqui, até bom que a senhora Ana esteja aqui, porque eu não gosto de falar quando as pessoas não estão. Eu fiz uma consulta ao sindicato, saber quais as atividades das pessoas que são cedidas pela prefeitura para o sindicato. Aí a resposta veio, assinada pela presidente do sindicato, a senhora Sônia Chagas, que eu achei que nem era mais presidente do sindicato, porque ela está afastada da prefeitura desde o início do ano. Mas ela respondeu, não respondendo. Não fui eu que perguntei. Eu fiz um requerimento para a mesa diretora respondeu para, solicitou para ela as informações em nome da casa. E ela não respondeu com as atividades. Por que eu perguntei? Porque eu tive umas reuniões do Cored em Butiá e Arroio dos Ratos. Butiá tem 20 mil habitantes e só a presidente do sindicato trabalha no sindicato. E tem mais um estagiário lá. Em Arroio dos Ratos tem 16 mil habitantes. Também só a presidente do sindicato que trabalha no sindicato e tem mais um guri que é estagiário lá. No município de Arambaré, nós temos 5 servidores da prefeitura no sindicato. Aí eu solicitei saber quais as atividades. Por quê? Porque esses cinco servidores dão um custo para a prefeitura anual de aproximadamente R$100 mil. Por estarem cedidos. Aí a primeira coisa que a presidente disse é que eles não estão cedidos. É licença classista. Mas quem paga é a prefeitura. Eu coloquei a palavra errada, mas o que eu queria saber é por que temos tantos servidores da prefeitura no sindicato. Ela disse que é prerrogativa da presidente solicitar e a prefeitura é obrigada a ceder. Realmente. Mas a presidente é uma das que mais cobra a administração. E no fim do ofício ela me criticou porque eu não apresento projeto nessa casa e quais a minha atividade aqui. Na última eleição ela disse que ela ia ensinar, ela ia se eleger vereador e ia ensinar os vereadores da casa, ia caçar o mandato dos vereadores, do prefeito, do ex-prefeito, ia fazer. Não se elegeu e pelo que deu a entender, ela não sabe qual é a atividade de um vereador. Porque apresentar projeto depende do projeto. Apresentar projeto, nome de rua, nome de... Projeto que fala de financeiro, não pode.
Seu tempo, vereador.
Então, eu achei assim horrível a resposta e estou colocando porque eu questionei. Eu teria mais alguma coisa, mas vai ficar para a próxima. Obrigado e boa noite.
2 minutos para o vereador Gerson.
O vereador reclamou, citou meu nome, das respostas. Por que o senhor é líder do governo? Eu pergunto ali, sempre. O senhor é líder do governo, o senhor tem que ter respostas. Agora está reclamando da resposta do sindicato, que interessante. As respostas que eles dão não têm fundamento, nem agora está reclamando da resposta do sindicato, falando que tem municípios que têm 16 mil habitantes, não sei o que, que tem um funcionário. E se, o senhor se informou se nesses municípios de 16 mil habitantes tem a PAI, que querem fazer aqui, um município desse tamanho? Então essas são as coisas que tem que ser questionadas. O senhor tem que reclamar? Pode reclamar. Está errado? Reclame. Mas também respondam as coisas que aqui são solicitadas. O senhor só reclama das coisas que não são solicitadas para você, mas tem que responder por aqui.
Vereador Leandro. Mais uma vez, senhoras e senhores, meu boa noite. Gostaria de saudar em especial o nosso amigo Jardel, estás presente, assim, saudando também os demais companheiros aí e líderes aí políticos e que estão engajados nesses movimentos políticos que começam agora, que é nada mais do que movimentos que tentam melhorar as coisas, né? Melhorar a situação do nosso povo, como eu falei em discussões anteriores ali de requerimentos e projetos. Gostaria de agradecer o convite do vereador Alcioni, me sinto muito lisonjeado e honrado. E são movimentos saudáveis que são necessários para a continuidade da democracia e dos anseios da população que tanto, né, nos cobra e tanto precisa de melhorias, né? Estão começando os movimentos. Hoje eu oficializei a minha saída do Partido dos Trabalhadores e gostaria de registrar aqui com muita sinceridade, carinho, um agradecimento especial ao Ciro Almada, à Lorena, sua esposa, que me acolheram naquele partido, que é a extensão da casa deles, com muita alegria sempre e, assim, muita simpatia. Eu tive, né, a hombridade de ir lá e me reuni com eles à tarde e agradecer. E falei tudo isso aí que eu falei, falo aqui, me expresso, falei pessoalmente. Só gostaria de deixar registrado aqui que foi uma boa acolhida e foi um bom momento que passei com eles. Devido aos momentos e à situação, não é mais a nossa realidade hoje. Quem sabe no futuro. Também como deixei para eles expresso. Então fica o meu abraço também ao deputado Elvino Bongás, que no início desse mandato, em 2013, ainda em dezembro de 2012, lançou duas emendas que junto somavam R$248 mil para calçamento. E nós estamos quase no fim do quarto ano, estamos no quarto ano, quase no fim desse mandato, e não foi feito um metro quadrado de calçamento daquela emenda, naquela rua Jacó Centeno. Praticamente cobrado aqui várias vezes, por mim, por os outros vereadores, né? Até foi motivo de antipatia, fiquei, né, mal visto, mas é a minha obrigação, não me interessa, não tenho problema pessoal com ninguém. Só que o executivo não me convence. Esse calçamento já era para estar lá, para os cidadãos e cidadãs de Arambaré, na Jacó Centeno. Então fica registrado meu agradecimento. Não foi feito nada até agora. Houve um erro de documentação de data, foi o que veio para nós, aqui, em resposta, e parece que está na justiça. Então, oxalá que seja realizado amanhã depois esse calçamento. Então vou ficar, deixar registrado. Não alinhando mais com essa coligação, não alinhando mais com esse tipo de atitude, várias, não me sinto à vontade, então hoje eu oficializei a saída do meu partido, o anterior, que era o Partido dos Trabalhadores. E com muita serenidade quero tentar fazer uma escolha que seja melhor para todos, não pensando em mim, mas pensando em Arambaré. Quero abraçar também e parabenizar o meu amigo Alberto, da Posada A Mais, que onde eu presenciei uma enorme festa esse final de semana, numa comunidade alemã de Ivoti, onde fizeram muita festa e eu tive presente lá. Cheguei lá de enxerido e fui acolhido pela turma, depois participei do jantar e dançamos bastante bandinha alemã lá e fui acolhido pela família do seu Alberto. Eu levei a minha família, inclusive meu sogro, de 86 anos, esteve presente também. Muito obrigado, seu Alberto, e parabéns pela iniciativa. Parabéns a todos os empreendedores de Arambaré, os demais também, restaurantes, pousadas. Isso aí é muito bonito. A gente fica feliz com o poder público também quando traz situações onde possam agregar e trazer pessoas para cá. A gente fica muito feliz. Então, eu gostaria de registrar aqui, não posso me privar disso. A estrada da Santa Ritinha, perto da ponte do Jacaré, já recebi várias ligações ali. Não posso atender, mas depois de terminar a sessão, vou atender. Parece que tem aquela carreta trancando todo o escoamento lá. Justamente, se o o motorista entrar muito solto com o caminhão, caminhão carregado, ele vai ter dificuldade de sair. Se o borrachudo, o atoleiro, é muito extenso, ele não vai conseguir. Foi o que aconteceu. Talvez, por prudência do motorista, a carreta ficou no meio da estrada. Mas, antes disso, nós sabíamos que a colheita ia chegar. Antes disso, nós sabemos que nós não temos mais a saibreira, que foi cancelada, que tanto foi falado aqui. Nós devíamos ter trazido o saibro, comprado o saibro, então, e depositado, comprado material sólido, que nós aqui temos uma carência muito grande de material bom em Arambaré. Todos sabem disso. E antes de tudo, como falou o vereador Acionic, tem falado, tem pedido tanto nessa estrada, que fizesse a drenagem. Não estou aqui, mais uma vez vou repetir, não estou aqui criticando a atitude dos servidores. Eu sou servidor público, eu sou concursado desde 99 na prefeitura e sou operador de máquinas. E os nossos colegas, eles têm a capacidade de fazer um bom trabalho, mas têm que ter condições. Não estou falando da capacidade dos funcionários. Nós temos que ter condições e material. Primeiro de tudo é material. E a administração das coisas. Não adianta deixar uma estrada encharcada vários meses e em cima da colheita colocar um material que certamente vai dar problema. E nosso ICM está entrando no município, nós precisamos ter a dignidade. O mínimo que a gente pode fazer é as pessoas terem a dignidade de tirar o seu produto com condições. Os caminhoneiros não arrebentem todos os caminhões. Então, mais uma vez, fica aqui o meu pedido. Se o líder do governo puder fazer a gentileza de dar uma confirmada nisso aí, eu vou tentar ligar depois aí para alguns contatos, tentar ver se essa carreta já saiu de lá. Então fica aqui esse alerta, mais uma vez, sobre as estradas, sobre a nossa colheita aí. E também dizer para vocês que o Brasil passa um momento especial e muito bom, mas que a gente tem que ter atenção às coisas. Não foram esses movimentos, não foram essas situações que têm acontecido, que estão envolvendo na grande maioria o Partido dos Trabalhadores, que me levou a sair do partido. Volto a repetir, foram um alinhamento aqui em Arambaré. Porque nós estamos vendo no país, todos os partidos, quase na sua totalidade, existem algumas coisas, algumas investigações. Então esse movimento é muito bom para o Brasil. Consequentemente, para todos os municípios, vai chegar para nós aqui um momento que vai melhorar. Temos que melhorar. Então, fica assim o alerta para as pessoas que tomem conhecimento real, que não façam a sua leitura apenas numa determinada estação de televisão, que leiam os jornais, que procurem se inteirar das coisas, para nós tentarmos mudar para melhor o nosso país. E o país começa mudando dentro de casa, começa mudando na fila da lotérica, não furando a fila, não estacionando no lugar errado. Eu sei que nós cometemos pecados, nós somos pecadores, né? Pela visão da igreja. Somos humanos, temos falhas. Então, nós cometemos, quem às vezes comete estaciona numa vaga, leva bem ligeirinho, vou ficar aqui dentro do carro.
Vereador.
Então, assim, ó, começa por aí. Temos que começar dentro de casa, começar na mais tenra idade a ter os valores melhores para o nosso país. Muito obrigado.
Dona Márcia.
Vereadora Márcia.
Ai, saiu sangue da boca.
Boa noite à mesa diretora, aos colegas vereadores, às pessoas que aqui nos assistem, aos ouvintes da Rádio Farol. Gostaria de cumprimentar em especial o presidente do meu partido, PSB, Jardel, sua esposa, meus colegas do meu novo partido. Gente, é com muita felicidade que eu venho hoje a essa casa, né? Como os outros colegas também, comunicar às pessoas que... andam com a gente nessa caminhada, né? Que são amigos, simpatizantes, pessoas que nos respeitam o nosso trabalho, que eu, a semana passada também,
depois de quase 20 anos de filiação, quase 20 anos de filiação no PMDB, me desfiliei e essa semana me filiei no PSB. Então, gente, eu compartilho esse momento de grande felicidade e digo para os colegas que estavam falando que a gente não deve de levar mágoas. E eu venho a essa tribuna dizer que eu estou de coração limpo. Me sinto muito feliz com os meus novos colegas e quero deixar para os colegas que deixei no PMDB que eu não me tornei inimiga de forma nenhuma. Gosto muito de todos vocês. Tivemos muitos momentos bons, tivemos momentos de conflito, mas são pessoas de capacidade, de caráter, que eu quero muito bem. Então, assim, ó, de coração, quero dizer que vamos trilhar caminhos diferentes, com certeza, mas, assim, jamais inimigos. Eu, aqui dentro da Câmara, nós, cada um de nós tem um pensamento, temos os nossos partidos, mas eu tentei sempre ser tranquila e amiga de todo mundo, independente de questões partidárias. Nós temos conflitos dentro de casa, às vezes nós temos. Então não ia ser aqui o lugar de embates que ia ser diferente. Nós temos pensamentos diferentes, sim. Nós somos 9 vereadores com pensamentos diferentes. E não vai ser diferente no nosso novo partido. Nós vamos ter pensamentos diferentes, mas nós temos que ter um foco, um ideal. E isso é o que o povo de Arambaré precisa. A gente não pode, não é com briga, não é com discórdia que a gente chega em lugar nenhum. A gente tem que mostrar posição, mostrar ideias e não somente criticar as coisas ruins que estão ali. A gente sabe que tem coisas erradas e Arambaré tem. Os colegas falaram nas estradas, falaram nas pontes e não é coisa de agora. A gente já vem falando há 1 ano, 2 anos, a gente já vem falando. Só que tudo às vezes chega num limite. E a gente precisa de solução. Colegas do meu novo partido, quero dizer para vocês que nós temos muito trabalho pela frente. Muito trabalho. Eu quero honrar o PSB nessa Câmara. Sempre em prol do nosso município, do povo de Arambaré. A gente sabe do que Arambaré precisa. E a gente vai em busca disso aí, com muita união e paz. Com todos os colegas junto ao PSB, aqui na Câmara, uma nova bancada, reconhecida, identificada, vai mostrar trabalho também. Já quero deixar uma proposta aqui. Os colegas falaram nas estradas, nas pontes, na educação, na PAI, né? Isso a gente vai acompanhar. Nós falamos aqui no convênio com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. É o meu pensamento, a minha ideia. Nós não podemos ficar na sombra de Camaquã a vida inteira. Tudo que são coisas boas que puder vir para Arambaré, a gente tem que tentar buscar. Aí essa condição é uma. Nós temos eu não sei como é que chama, que faz alistamento dos jovens.
Junta Militar.
Junta Militar. Nós temos uma profissional cedida da prefeitura que faz o alistamento, que é uma vez por ano. Né? Setor de identificação, lá em Camaquã é ligado ao Cine. Se nós tivermos um profissional também ligado ao setor de identificação e nós conseguirmos trazer outras vantagens que forem benéficas para o nosso município, eu acho que nós não temos que dizer não, nós temos que buscar. Sentar junto com o pessoal da segurança pública lá e ver o que nós podemos, num conjunto, todos nós vereadores e o PSB está junto, para a gente trazer o melhor para Arambaré. Nós falamos muitas coisas. E a gente sabe que a gente precisa também, além de educação, saúde, sim, estradas, pontes, precisamos de segurança. Muita. A gente está vendo todos os momentos, todos os dias, os jornais circulando com sérios problemas de segurança. Isso, sim, nós podemos fazer esse vínculo político. Sentar junto com os representantes do Estado, junto com os nossos deputados. Cada partido tem os deputados já que fazem esse primeiro contato, esse agendamento, e que pode nos beneficiar sim. Nós podemos, através da nossa política, dos nossos deputados, fazer essa melhoria para o município de Arambaré. A gente sabe que nós não temos um grande índice de criminalidade aqui, mas a intenção é não deixar ela chegar de um tudo. Então, o que nós pudermos combater para não chegar aqui, melhor é para nós. Então, a gente está vendo nos redores, nas vizinhanças, nos municípios vizinhos, coisas acontecendo. Então, acho que tudo que a gente puder fazer para melhorar o nosso município, a gente tem que estar aí sempre disposto, unido, porque não é com desunião. Não é na desunião que nós vamos conseguir as coisas melhor, por um Arambaré melhor. Então, gente, gostaria de agradecer a presença de todos, aos colegas, e dizer, assim, de todo o coração, com toda a sinceridade, a todos os colegas daqui, nós tivemos muitas ideias, às vezes, diferentes, em projetos, ideias diferentes, mas, assim, ó, não levo mágoa de nenhum colega daqui. Quero conduzir o resto do meu mandato na tranquilidade, sempre, né, unido, pronta para lutar, sempre porque for o melhor para a nossa comunidade, para o nosso povo. Então, estou de coração limpo, coração aberto, né, sem mágoa. Gostaria de agradecer as pessoas que me representaram, que me apoiaram no meu partido que eu deixei, né, dizer que às vezes a gente acaba sim se emocionando, sentindo saudade, porque a gente faz amizade sim. Mas vamos continuar amigo e conduzindo a política da melhor modo possível. Muito obrigada, boa noite a todos.
Vereador Sandro.
Mais uma vez, boa noite a todos, cumprimentar a mesa, colegas vereadores, demais autoridades e representantes de partidos aqui presentes, e quero já emendar a fala da colega vereadora Márcia e dizer para ela que a recíproca é verdadeira, vereadora. A senhora falou em momentos bons, em momentos de divergência que houve dentro do partido, dentro, até com nós quatro vereadores, muitas vezes a gente discordou, mas foi sempre dentro da ética, foi sempre dentro do respeito, foi uma discordância de ideias, e não, nunca vinculado a pessoa, ou a sua família. Então, a senhora dizer que não vai deixar inimigos, com certeza não vai deixar inimigos, porque aqui todos gostamos da senhora. A sua opção política foi, de repente, ela não tenha sido de agora, talvez ela já venha sido amadurecida de algum tempo, mas isso aí foi uma opção sua, e é um direito seu, e a gente tem que respeitar. Então, a senhora falou em companheirismo aqui dentro. Eu sei que a gente, sempre que for para o bem de Arambaré, todos nós vamos entrar num consenso para o bem de Arambaré. Quero também dizer que a vereadora Marizete até pediu para mim falar por ela uma coisa aqui, que foi a respeito da identidade lá da... para a gente renovar a identidade. Na verdade, ela só quis dizer que pela internet há uma praticidade hoje em dia. E hoje em dia praticamente todo mundo tem internet. É difícil as pessoas que não têm. Mas existe isso, como o vereador Joel falou, no interior é mais difícil a internet. Mas ela falou a respeito da praticidade. E hoje, por coincidência, até levei uma pessoa lá em Camacuã para arrumar a identidade. Estava com a identidade já bem antiga. E lá funciona assim. Se qualquer pessoa chegar lá de manhã, às 8 horas da manhã, eles fazem um agendamento para amanhã. E
praticamente todos vão ser atendidos, só se houver muito, muito acúmulo de gente. E as pessoas que quiserem agendar pela internet agendam quase sempre na parte da tarde, que eles agendam pela parte da tarde. E na parte da manhã é por ordem de chegada, tranquilo. Às vezes que fui lá sempre foi tranquilo, não tem muito acúmulo de gente. Até peço desculpa para vocês pelo modo que eu estou falando, que eu estou com um aparelho que eu coloquei há pouco tempo e está me dando um transtorno. Bem, eu quero dizer também que nessa época, sempre quando chega a época de eleição, existe muito disque-disque. E aí as pessoas falam as coisas e a gente fica chateado, né? Principalmente porque eu já falei aqui um tempo atrás que a história de pedágio para mim tinha terminado. Mas, infelizmente, eu vou ter que voltar nessa história. Porque as pessoas agora andaram em dizer lá em Santa Rita que a culpa das coisas que não acontecem em Santa Rita é porque eu votei contra o pedágio. Então, isso aí é uma coisa que me revolta, sabe? Porque eu acho que isso é uma palhaçada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto é que como nunca existiu pedágio, e como é que sempre a vila foi limpa, sempre foi, os buracos das ruas foram tapados, e não tinha pedágio. Então agora a culpa sempre vai ser do pedágio. É complicado. É muito complicado. Quero fazer deixar umas perguntas aqui no ar. O processo seletivo para professores e outros cargos que foram solicitados aqui, agente comunitário de saúde, 3 vagas, engenheiro civil, 1 vaga, fiscal de obras, 1 vaga, motorista, 3 vagas, professor, 5 vagas, de 20 horas, professor de 22 horas, 5 vagas, visitador do PIN, 3 vagas. A pergunta é essa: foi feito o processo seletivo já? Aquela ideia que eu dei aqui de colocar de ser sugerido um vereador para acompanhar o processo seletivo, ela vai vingar ou não vai vingar? São perguntas que eu queria que fosse respondido. A questão desse convênio, eu acho excelente a ideia. Acho excelente. Por quê? A vereadora Márcia também falou em convênio com a segurança também, excelente ideia. Mas e a crise, onde é que está? A crise tão falada que precisava ter pedágio por causa da crise. É? A crise na saúde. Então eu acho que a gente tem que rever bem isso mesmo. As ideias são boas, mas eu acho que tem outras prioridades também. Tem várias prioridades que a gente tem que pensar primeiro. E quero finalizar aqui dizendo que, mais uma vez, reiterando que dá justa homenagem ao nosso deputado, que era do PMDB e foi ministro, Mendes Ribeiro Filho. Dizer, convidar todos que estejam lá na inauguração para que ele seja homenageado. E também, para finalizar, dizer ao vereador Leandro, estender o convite que o vereador Alcione fez, que o PMDB está de portas abertas para ele.
Muito obrigado.
Então, por isso, essa noite era isso. Muito obrigado a todos.
Só uma comunicação. A pedido do vereador Sandro, ele pediu a todos os colegas para antecipar a sessão enquanto a ponte estiver em obras. Então, todos concordaram. Então, pode ser às 18h30, enquanto estiver, para ser solidário aos colegas que fazem essa volta grande lá, né, pela Terra Dura. Então, a partir da próxima semana, a sessão será às 18h30. Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada a mesma. Boa noite a todos.